Doutor Marcelo Sabedotti, seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia para todo mundo.
Obrigada por nos atender. Doutor, recentemente, agora em setembro, né, do ano passado, exatamente no dia 20 de setembro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou uma recomendação que é inédita, né, de que os médicos possam sim fazer abordagens quanto à questão da espiritualidade com os seus pacientes, como uma forma de orientação para prevenir as doenças do coração ou no processo de cura de alguma doença que foi uma cirurgia, por exemplo, estados de UTI, que pudesse realmente utilizar questões como meditação, a gratidão, a resiliência, que são questões mais relativas ao espiritual, para se recuperar, para viver melhor e com mais qualidade de vida no aspecto da saúde coronária. Como o senhor recebe essa informação e o que dizer sobre esse assunto?
Bom, primeiro assim, essa não é tão recente assim, né? Essa recomendação de setembro é uma diretriz de atualização da sociedade, assim, relacionada a vários aspectos de prevenção cardiovascular, né? Envolvendo vários grupos de estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, foi dado um espaço realmente que é interessante e bem pertinente, assim, né? Para um grupo já antigo ali dentro da sociedade, que é um grupo de estudos de espiritualidade e medicina cardiovascular, né? Tem a sigla GENCA. Então, esse grupo já tem congresso, já tem reuniões, jornadas, assim, já vem sendo estudado isso há muito tempo, essa incorporação, né? A espiritualidade, assim, na medicina é extremamente importante. Claro que vem se dando ênfase mais recentemente, né, as questões espirituais, e a própria sociedade entendeu isso no contexto assim de prevenção, né? E o próprio grupo esse de estudo espiritualidade incorporou algumas medidas, fez algumas observações de estudos, né, nessa atualização sobre prevenção cardiovascular, com alguns tópicos bem interessantes, assim.
Quais são esses tópicos, por exemplo, doutor, para a gente tomar conhecimento mais efetivo?
Bom, assim, para a gente entender, assim, primeiro, né, a espiritualidade e religiosidade pode ser a mesma coisa, mas coisas também diferentes, né? A espiritualidade, assim, ela envolve, pode envolver desde uma pessoa extremamente religiosa até uma pessoa, um ateu, né? Que não tem uma crença religiosa, não acredita em Deus, né? Mas mesmo o ateu, assim, ele tem uma, por exemplo, uma noção do papel dele como ser humano na vivência em comunidade, seus medos, as esperanças, né? Então a espiritualidade engloba todo mundo, né? Então isso é extremamente importante numa situação. A gente, quando pensa assim em espiritualidade, sempre lembra de doença, né? Ah, eu tô com uma doença grave, aí a espiritualidade aflora, tô no avião caindo, daí eu vou acreditar em Deus, né? Mas não é bem assim, né? O principal papel que a gente vê nos estudos em relação à espiritualidade, e é comentado nessa atualização, né, da Sociedade de Cardiologia, é na prevenção, na ênfase, né? Então tem vários estudos, assim, por exemplo, um estudo em pessoas com mais de 40 anos, um segmento médio de 8 anos e meio, assim, observou que os pacientes que têm alguma espiritualidade, aí sim, eles mensuraram que as pessoas que frequentam serviços religiosos morriam menos do que aquelas pessoas que frequentavam serviços religiosos, né? Um outro estudo também grande, assim, né, com mulheres em menopausa, assim, né, com 43 mil mulheres com segmento, mostrou que o risco cardiovascular dessas pacientes que eram espiritualizadas eram maiores, para te ter uma ideia, do que aquelas que não eram espiritualizadas. Mas analisando essas pessoas, viram que as pessoas que às vezes procuram espiritualidade são aquelas pessoas que já são doentes. Então as pessoas têm que ter um entendimento, assim, que a espiritualidade tem que fazer parte da vida. E não é assim, frequentar a igreja, frequentar a centro espírita, é ter uma noção do nosso papel, as nossas crenças, as nossas dificuldades, as nossas esperanças, as nossas angústias, assim. O segredo é se conhecer, né?
Claro. Doutor Marcelo, tem uma mudança forte também de comportamento na contemporaneidade, né? Até um tempo atrás, as pessoas, quando ficavam doentes, em especial uma doença grave, como é um AVC, como é um infarto, ou o surgimento de um câncer, por exemplo, a primeira pergunta que se fazia, se levava um tempo para maturar isso, era: por que comigo, né? Parece que Deus me escolheu. E aí a espiritualidade, ela tinha um caminho inverso, negativo. E hoje se percebe um movimento muito forte de pessoas: Deus me deu a oportunidade de ficar doente para eu aprender alguma coisa, o que eu preciso aprender a partir dessa experiência, né? E como eu posso melhorar enquanto ser humano? O senhor percebe isso também nas relações, seja com seus pacientes, seja no movimento até acadêmico? Tem sido trazido esse tipo de mudança de comportamento e os efeitos dele sobre a saúde, a preservação da saúde das pessoas?
Ah, claro, a principal, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando fala sobre espiritualidade, religiosidade, porque a gente, como profissional da saúde, assim, tu não pode impor as suas crenças no para o paciente, né? Primeira coisa, né? Então, tem que pedir, o paciente quer que peça isso aí, né? Então, a gente vê que aqueles pacientes que a gente trabalha espiritualidade, assim, eles são, esse, a gente consegue um vínculo melhor, né? E a doença, assim, que a gente falou, como qualquer dificuldade na vida, né, a gente crescer, né? Então, tem que ser trabalhado. Então,
Claro.
tem o cuidado ali, que eu, como eu falei antes, assim, na pergunta, em conhecer bem o teu paciente, aí se for abordado de uma forma um pouco diferente, pode ter um impacto negativo, né? Então, primeiro tem que entender o que que o paciente está pensando em relação à doença dele. Vamos pensar, pegar um paciente que tem infarto. Imagina um pai de família em vida produtiva, com contas para pagar, o emprego que ele conseguiu ali há uns 3 meses, não tem mais, daí tem um infarto. Aí é uma parada na vida dele que ele vai ter por um tempo, né? Então, isso aí gera nesse paciente uma angústia muito grande. A primeira coisa que ele pensa é aquele aquela negação, a raiva, né? Tem uma raiva de ter acontecido com isso com ele. Então, ele amaldiçoa a Deus, amaldiçoa, se ele acredita, né? O porquê que aconteceu comigo, né? Aí, depois, passando isso aí, o paciente vem e tem um período de aceitação, né? Então, geralmente é assim, né? Então, o paciente aceita isso, essa condição, né? Isso leva a um aprendizado para ele. Então ele, por exemplo, assim, ele vê que às vezes a culpa não é de Deus, a vida é de uma vida desregrada que ele teve antes, né? Pela angústia de como ele fuma, ele tinha um diagnóstico de pressão alta e não vinha se tomando as medicações de uma forma regular, né? Então ele começa a aprender com isso. Ah, o meu corpo é uma máquina, a minha máquina tem alguns defeitos que eu tenho a oportunidade de corrigir, né? Então ele tem um aprendizado em cima disso aí. Em
Claro.
relação à vida, assim, ele começa, a gente vê que ele começa a valorizar mais coisas simples, né? Isso é uma, para que a gente que trabalha, eu trabalho com pacientes muito graves, né? Então, infarto, pacientes muito complexos, assim, que às vezes ou morrem ou ficam com alguma sequela, ou tem a grande oportunidade de ser bem mesmo, né? Então, o que eu observo, assim, quando a gente fala como médico, como cientista, a gente fala o que eu observo é meio perigoso, né? Porque a gente tem que se basar em alguma coisa científica. Mas, geralmente, assim, os pacientes passam por uma condição grave, ou aqueles pacientes com infarto, até com reanimado de morte súbita, eles voltam como pessoas melhores. Então,
Olha
a
só.
gente, como profissional de saúde, aprende junto com eles também, né? O importante não é um carro, não é um bem, não é uma roupa de marca, né? São as coisas mais simples, né? Se tu vai pegar um paciente doente no hospital, assim, ver o que que ele quer, né? A Unimed fez uma campanha, e segue fazendo, assim, não é uma campanha, né? Uma ação, né? Digamos assim, né? Para os pacientes com doenças, assim, terminais, que não têm uma oportunidade de sair do hospital, estão internados há muito tempo. E fizeram conceder um desejo para o paciente. Então, pega um paciente deles e diz assim: ó, que desejo que tu quer que a gente vai atrás e vai fazer? E a gente fica impressionado com os desejos que eles querem nessas condições, são os mais simples possíveis que eles fazem no dia a dia, né? Eles querem, por exemplo, teve um paciente que queria comer um X, né? Tá no hospital, ele queria comer um X, né? O X tal, daquele cara que faz, né? Outro paciente, um senhor, queria a visita do cachorrinho dele.
Legal isso.
Então, convívio com um bem querido, um que iria visita dos netos, que às vezes crianças são. A visita é restrita, né? São em áreas restritas do hospital, então todo um cuidado com infecção, né? Que é uma área contaminada. Então, uma visita dos netos, um bolo, música gaúcha, um paciente, você vê um gaiteiro, toca uma música, foi um gaiteiro lá. Então, tu vê que são desejos simples que fazem no dia a dia a gente não percebe, né?
Claro.
Então, aprendizado com doença grave, os pacientes têm mais sensibilidade para isso, né?
Nossa, que
Então.
interessante isso, doutor. Não conhecia essa ação da Unimed. Parabéns a eles, né? Doutor, para a gente fechar aqui, eu queria lhe perguntar pontualmente sobre alguns sentimentos que qualquer pessoa pode nutrir, né? Pessoas que, enfim, são mais espiritualizadas ou aquelas que gostariam de iniciar numa jornada de cultivar sentimentos bons como gratidão, suportabilidade das coisas difíceis da vida, que a gente chama de resiliência, ou mesmo momentos de meditação, de se encontrar consigo mesmo, de ficar em silêncio. De aprender a não estar tão agitado, essas questões todas elas já foram apontadas como os sentimentos que sim, de fato, protegem a saúde geral e em especial ajudam inclusive a recuperar pacientes que tiveram situações de AVC e de infarto. O senhor entende que isso são realmente sentimentos a serem cultivados por qualquer pessoa?
Sim, perfeitamente, né? Uma pessoa que é extremamente ansiosa, extremamente angustiada, às vezes entra a personalidade, né? A gente ouve muito assim às vezes o próprio paciente foi de familiares, né? Assim, uma solicitação assim, a dar um remédio para ele, que ele é muito ansioso, né? Porque as pessoas entendem que isso é prejudicial, né? Isso já é bem documentado, né? Então, às vezes, tem doenças neoplásicas, assim, não só falando do ponto de vista cardiológico, que são mais comuns em tipos de personalidade, né? E próprio infarto, né? E trabalhar com esse sentimento, assim, tem um impacto muito grande na prevenção e muito maior na qualidade de vida, né? Então, assim, o que que a gente trabalha com esses pacientes, assim, né? O paciente vem assim, eu quero uma medicação que eu sou muito ansioso. A medicação é mais um problema, né? Às vezes, claro, está indicado, né? Casos extremos, assim, depois o paciente bem avaliado, assim. Mas o mais importante que a gente orienta é o paciente conhecer, né? Então, tu tem que conversar com qual tipo de vida, qual tipo de crença, o que que o paciente acredita, como é que ele está com ele mesmo, né? Na verdade, tem que perder tempo, não é perder tempo, né? Mas tem que ter tempo para sentar com o paciente e desenvolver essas questões.
Claro.
Com a meditação, assim, por exemplo, só dando um exemplo, assim, né, tirando o ponto de vista da religião, assim, né, a meditação tem impacto muito grande nesses pacientes, né, aprender a se conhecer, se controlar, respirar, a lidar com essa situação que gera uma ansiedade, por exemplo, gerar uma ansiedade violenta, uma pessoa se conhecer, né, saber assim, ó, um cara cortou a frente, minha frente no trânsito, né, já começa, sobe o sangue, a pessoa fica extremamente irritada, a pessoa se conhece, qual o resultado vai, né? A pessoa que me cortou já está lá na frente, né? A minha raiva vai me prejudicar, né? A outra pessoa nem vai sentir essa energia negativa que tu tá. Então a pessoa tem que conhecer isso aí, ter medidas dela mesma para se controlar, né? A meditação é extremamente importante. Se
Claro.
a pessoa tem algum vínculo com a religião, assim, por exemplo, assim, o evangélico, é espírita, é católico, né? Então, o envolvimento com a religião faz melhorar muito a pessoa, o autoconhecimento, né? Da pessoa, a sensação de ajuda, de suporte, assim. Isso aí tem um impacto muito grande, já determinado por vários estudos, que nesse que eu já comentei ali, na prevenção, né?
Claro.
Não só na doença instalada, né?
Muito interessante essa análise. Doutor Marcelo, agradecer profundamente sua presença aqui no programa, sua disponibilidade de falar de um tema que não é necessariamente, né, de cirurgia, de coisas muito pontuais ou técnicas, mas daquilo que vem junto com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Um forte abraço, uma excelente semana.
Obrigado para vocês também.
Muito obrigada. Tchau, tchau.